É muito curioso pensar no evento, tipo, mais importante da história, né? Porque seria natural a gente esperar que surgisse uma biografia oficial, única e definitiva sobre Jesus.
Com certeza. Aquele relato fechado, né?
Exato. Mas em vez disso, existem quatro versões diferentes. E elas, assim, elas nem sequer começam a história no mesmo século. Então, hoje o nosso mergulho é no material do projeto Bíblia Entre Linhas. Entenda com profundidade o contexto das Escrituras e a grande questão que a gente quer responder é justamente essa: se Jesus é a mesma pessoa, por que quatro evangelhos?
Olha, para desvendar isso, a gente precisa aplicar uma regra de ouro que, assim, ela norteia toda essa nossa análise de hoje. É aquela ideia de que o contexto não substitui o texto, ele nos ajuda a enxergá-lo com mais clareza.
Tá, e como isso se aplica aos quatro relatos?
Pensa no Romano ali no primeiro século. Era um mundo incrivelmente diverso, sabe? A mensagem precisava cruzar barreiras enormes de idioma, de costumes e até de expectativas que eram muito diferentes.
Nossa, faz todo sentido. É tipo, é como se fosse apresentar uma mesma ideia brilhante, mas para diferentes investidores, né? O tom da apresentação precisa mudar.
Exatamente. É uma ótima analogia.
Porque, parando para pensar na primeira lente, que é Mateus, ele escreve claramente para o público judeu. E já começa o texto dizendo, ah, como é mesmo? Filho de Davi, filho de Abraão.
Isso, a genealogia.
Mas aí eu te pergunto, se o público já era judeu, por que não simplesmente usar os textos do Antigo Testamento que eles já conheciam? Por que a necessidade de escrever um livro novo ali?
É que ele precisava construir uma ponte jurídica, sabe? Para aquele público judeu, não bastava alguém simplesmente chegar e dizer que Jesus era
É
importante.
isso que não prova?
Exato. Mateus apresenta uma prova cabal, é tipo documentada mesmo, de que ele é o cumprimento exato daquelas promessas milenares. Então, a genealogia funciona como quase como um documento de validação legal. Era exatamente isso que os judeus exigiam para levar alguém a sério.
Caramba, tipo um cartório da época. Mas assim, essa mesma estratégia seria um desastre completo se você tentasse usar com os romanos, né?
Nossa, total, um tédio absoluto para eles.
Pois é. O Império Romano não dava a mínima para as árvores genealógicas de Israel. O foco dos caras era outro, tipo poder militar, expansão, resultados práticos, ação, né?
Perfeito. E é aí que entra Marcos na jogada. Se Mateus é essa lente histórica, Marcos é totalmente a câmera de ação.
Câmera de ação, gostei.
É que a gramática que Marcos usa é cheia de urgência, sabe? A palavra imediatamente aparece dezenas de vezes no texto dele. É um relato de ritmo muito acelerado.
Vai direto ao ponto.
Ele foca muito mais nos milagres do que em ficar registrando aqueles longos discursos. Marcos traduz a mensagem apresentando Jesus como uma figura de autoridade indiscutível, e essa era justamente a linguagem que o mundo romano respeitava: poder.
Espera aí, isso levanta um ponto bem interessante. Se Marcos já tinha resolvido esse problema de, digamos, traduzir a mensagem para o mundo romano, por que a necessidade de Lucas? Os gentios e os romanos não eram, na prática, o mesmo público?
Ah, essa é uma ótima pergunta, mas existe uma sutileza importante aí. Marcos escreve mais focado na mentalidade romana de poder e autoridade. Lucas, por outro lado, escreve para o mundo de cultura grega, os gentios num sentido bem mais amplo, sabe?
Entendi. Então é uma pegada mais cultural.
Exatamente. Lucas atua quase como um guia turístico cultural. Ele faz questão de explicar as tradições judaicas bem detalhadamente. Ele organiza a história de um jeito que prova um ponto maior.
Que seria qual?
O de que essa salvação não é uma exclusividade geográfica ali de Israel, mas algo que alcança literalmente todas as nações.
Tá, então nós temos o documento legal com Mateus, a câmera de ação com Marcos e esse guia turístico-cultural com Lucas. Mas onde João se encaixa nessa equação? Porque a estratégia dele parece, sei lá, ignorar tudo isso que a gente falou.
Como assim?
Ele pula a manjedoura, ele ignora genealogias e ele volta no tempo até o limite. Ele começa com: no princípio era o verbo. É muito diferente.
Assim, é que João dá um passo muito além da cronologia terrena. A intenção dele não é apenas contar, tipo, o que aconteceu no dia a dia. Ele quer responder à pergunta essencial sobre a natureza divina de Jesus.
E essa escolha da palavra verbo tem um peso aí, né?
Muito! É genial, na verdade. No original grego, a palavra é logos. E esse logos era um conceito filosófico grego muito conhecido na época, descrevia a razão, a mente divina que dava ordem ao universo.
Ah, então ele pegou algo que os gregos já tentavam entender e deu um rosto para isso.
Exato. João usa essa ideia super familiar aos pensadores e diz: olha, esse logos, essa razão divina, se tornou carne. Ele basicamente une a teologia judaica com a filosofia grega numa frase só.
Nossa, que sacada! Ou seja, aquela ideia de que os evangelhos são repetições concorrentes cai por terra agora. São abordagens totalmente complementares, formando meio que um retrato tridimensional, né?
Quatro perspectivas vitais.
Sabe o que é legal? Olhando aqui a sessão Explorando Mais o Tema, nas notas desse material, é muito instigante ver os tópicos que acabaram ficando de fora dessa nossa conversa rápida. Tipo, tem um aprofundamento incrível na geopolítica do Império Romano e aquela ênfase literária de Lucas que, nossa, renderia horas de discussão aqui.
Com certeza. A riqueza de explorar os textos originais com profundidade é justamente essa. E ó, vale lembrar que esse nível de detalhe e a análise completa estão lá nas notas exclusivas para os assinantes do Bíblia Entre Linhas. É um prato cheio para quem busca entender o texto, sabe, pelas lentes de quem realmente viveu aquilo no primeiro século. Fica o convite para o pessoal ir lá conferir.
Bom demais. Isso me deixa com um pensamento bem provocativo para a gente fechar essa reflexão. Pensa só, a essência da mensagem cristã permaneceu rigorosamente a mesma desde o início, mas a forma de apresentar essa mensagem sofreu tipo adaptações radicais para conseguir cruzar todas essas barreiras culturais.
É, precisou ser flexível.
Exato. Então, o que essa flexibilidade absurda lá no primeiro século ensina para a gente sobre a força e a universalidade dessa mensagem hoje? Fica aí a reflexão.